This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Portuguese, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Portugais, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de portugués, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir um programa de televisão sobre o melhor local para viver em Portugal.
Boa noite. Hoje temos connosco Laura Azevedo, uma especialista em geografia humana que vai publicar um estudo sobre os melhores 5 lugares para se viver em Portugal. Então, onde é que se vive melhor? No campo ou na cidade?
Bom, é um bocado subjetivo, pois tudo depende de gostos pessoais, acesso a serviços, mercado de trabalho e, claro, em último lugar, os recursos financeiros.
Como assim? Não é verdade que viver no campo é mais barato do que na cidade?
Muitas pessoas pensam assim, mas veja, habitar no campo acaba por ser menos acessível, porque para além da casa é preciso manter os espaços exteriores, como os jardins, e também os edifícios são maiores. Em contrapartida, há menos população, há mais espírito de interajuda e comunidade, bem como ar puro.
Certo, Laura, no campo se respira melhor, nisso estou de acordo, mas não há cinemas nem centros comerciais. Parece-me que nas cidades há maior qualidade de vida. Vamos para uma pequena pausa. Se tanto a cidade como o campo têm vantagens, como é que as pessoas podem tomar uma decisão tão difícil?
Chega-se a um determinado ponto em que as pessoas têm de estabelecer prioridades. Se estamos a falar de um casal jovem que trabalha na cidade, então é preferível viver aí, pois há mais oportunidades de trabalho, mais alojamento, uma ótima rede de transportes. Por outro lado, para as famílias grandes, é preferível viver nos subúrbios, porque os apartamentos na cidade com áreas grandes são mais dispendiosos. Tanto o estilo de vida rural como o citadino pode ter custos elevados.
Mas no campo estariam longe das escolas? Certamente que assim demorariam mais tempo nas deslocações. Bom, tanto pais como filhos.
A maioria dos jovens que vivem no campo chegam mais depressa à escola do que os que vivem na cidade. Enquanto uns passam meia hora em movimento, os outros estão parados.
Amanhã o seu estudo vai ser publicado completamente nas redes sociais. Será que nos pode revelar ao menos o 5º melhor lugar?
Depois de um ano a estudar o mercado imobiliário, o último lugar do top 5 é Viseu.
Viseu?
Deve-se à baixa taxa de desemprego, porque há muita indústria e comércio. O alojamento de luxo na região, tanto no campo como na cidade, é mais barato do que à beira-mar. Finalmente, há estabelecimentos de saúde de grande qualidade, bem como de ensino.
Muito obrigado, Laura. Deixou-nos curiosos quanto às conclusões do estudo. Mas amanhã podemos finalmente conhecer os 4 melhores lugares para viver em Portugal.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Boa noite. Hoje temos connosco Laura Azevedo, uma especialista em geografia humana que vai publicar um estudo sobre os melhores 5 lugares para se viver em Portugal. Então, onde é que se vive melhor? No campo ou na cidade?
Bom, é um bocado subjetivo, pois tudo depende de gostos pessoais, acesso a serviços, mercado de trabalho e, claro, em último lugar, os recursos financeiros.
Como assim? Não é verdade que viver no campo é mais barato do que na cidade?
Muitas pessoas pensam assim, mas veja, habitar no campo acaba por ser menos acessível, porque para além da casa é preciso manter os espaços exteriores, como os jardins, e também os edifícios são maiores. Em contrapartida, há menos população, há mais espírito de interajuda e comunidade, bem como ar puro.
Certo. Laura, no campo se respira melhor. Nisso estou de acordo. Mas não há cinemas nem centros comerciais. Parece-me que nas cidades há maior qualidade de vida. Vamos para uma pequena pausa. Se tanto a cidade como o campo têm vantagens, como é que as pessoas podem tomar uma decisão tão difícil?
Chega-se a um determinado ponto em que as pessoas têm de estabelecer prioridades. Se estamos a falar de um casal jovem que trabalha na cidade, então é preferível viver aí, pois há mais oportunidades de trabalho, mais alojamento, uma ótima rede de transportes. Por outro lado, para as famílias grandes, é preferível viver nos subúrbios, porque os apartamentos na cidade com áreas grandes são mais dispendiosos. Tanto o estilo de vida rural como o citadino pode ter custos elevados.
Mas no campo estariam longe das escolas? Certamente que assim demorariam mais tempo nas deslocações. Bom, tanto pais como filhos.
A maioria dos jovens que vivem no campo chegam mais depressa à escola do que os que vivem na cidade. Enquanto uns passam meia hora em movimento, os outros estão parados.
Amanhã o seu estudo vai ser publicado completamente nas redes sociais. Será que nos pode revelar ao menos o 5º melhor lugar?
Depois de um ano a estudar o mercado imobiliário, o último lugar do top 5 é Viseu.
Viseu?
Deve-se à baixa taxa de desemprego, porque há muita indústria e comércio. O alojamento de luxo na região, tanto no campo como na cidade, é mais barato do que à beira-mar. Finalmente, há estabelecimentos de saúde de grande qualidade, bem como de ensino.
Muito obrigado, Laura. Deixou-nos curiosos quanto às conclusões do estudo. Mas amanhã podemos finalmente conhecer os 4 melhores lugares para viver em Portugal.
Você tem agora 2 minutos e 30 segundos para terminar de responder às perguntas. Texto B. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir uma palestra para alunos do primeiro ano da universidade.
Bom dia! É com grande alegria que a Universidade Federal de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos vocês. A vida acadêmica, apesar de entusiasmante e dinâmica, por vezes é causadora de estresse, tendo consequências na saúde do corpo e da mente no futuro. A palestra de hoje visa a importância de cuidar da saúde mental e bem-estar no mundo universitário. Em primeiro lugar, recomendamos que identifique quais são os seus limites. Durante o seu caminho acadêmico, vai encontrar muitas solicitações. Os seus amigos vão querer sair à noite ou todas as noites. Vai ter muitas aulas para frequentar. Vai querer participar em vários projetos e os seus professores vão exigir que cumpram os prazos. Enfim, a pressão vai surgir de todos os lados. Não é possível fazer tudo, por isso estabeleça prioridades. Para superar os obstáculos que podem aparecer em sua jornada de formação, recomendamos que desenvolva hábitos saudáveis. Ao tornar rotineiras as atividades que são importantes para o seu caminho de sucesso, terá maior controle da ansiedade. No nosso campus universitário, tem ao seu dispor uma enorme variedade de atividades esportivas totalmente gratuitas. Há também clubes de arte, teatro, dança, debate e leitura com sessões semanais. Na hora de comer, as nossas cantinas são adequadas para todos, ao servir uma vasta variedade de menus. Valorizar as suas conquistas e criar vínculos durante o curso acadêmico são duas estratégias que são de extrema importância. Cada um de vocês vai obter vários sucessos acadêmicos, claro, mas também pessoais, que podem parecer pequenas conquistas, que no fundo têm um impacto profundo no seu bem-estar. O desenvolvimento pessoal, gente, necessita de elogios constantes. E, obviamente, esse impacto é ainda maior quando é compartilhado por um grupo de pessoas. A esse respeito, todos vocês vão receber, até o final da semana, um e-mail de um aluno do último ano do curso que você está cursando. Essa pessoa vai ser o seu mentor durante a sua viagem pela universidade. Este programa foi iniciado há 5 anos e tem dado muitos frutos. Finalmente, aprenda a viver o presente. Todos fazemos planos, e não é só na passagem de ano, não. Muitos jovens têm grandes planos e, por mais que isso seja importante e positivo, não é menos verdade que, por vezes, isso pode gerar grande ansiedade. Mas se você se focar em pequenas metas diárias ou até mesmo semanais, vai conseguir fazer tudo o que você se propôs no início. Esqueça o passado. O passado é uma importante lição porque ajuda a nossa evolução. No entanto, o passado não deve ser um empecilho no seu dia a dia. Virar a página e seguir o seu caminho poderá te levar muito mais longe e de uma maneira mais saudável. A você, nossos cumprimentos por ter chegado até aqui. Esperamos que você encontre conosco a oportunidade de crescer como ser humano e cidadão.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Bom dia! É com grande alegria que a Universidade Federal de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos vocês. A vida acadêmica, apesar de entusiasmante e dinâmica, por vezes é causadora de estresse, tendo consequências na saúde do corpo e da mente no futuro. A palestra de hoje visa a importância de cuidar da saúde mental e bem-estar no mundo universitário. Em primeiro lugar, recomendamos que identifique quais são os seus limites. Durante o seu caminho acadêmico, vai encontrar muitas solicitações. Os seus amigos vão querer sair à noite, ou todas as noites. Vai ter muitas aulas para frequentar. Vai querer participar em vários projetos, e os seus professores vão exigir que cumpram os prazos. Enfim, a pressão vai surgir de todos os lados. Não é possível fazer tudo, por isso estabeleça prioridades. Para superar os obstáculos que podem aparecer em sua jornada de formação, recomendamos que desenvolva hábitos saudáveis. Ao tornar rotineiras as atividades que são importantes para o seu caminho de sucesso, terá maior controle da ansiedade. No nosso campus universitário, tem ao seu dispor uma enorme variedade de atividades esportivas totalmente gratuitas. Há também clubes de arte, teatro, dança, debate e leitura com sessões semanais. Na hora de comer, as nossas cantinas são adequadas para todos, ao servir uma vasta variedade de menus. Valorizar as suas conquistas e criar vínculos durante o curso acadêmico são duas estratégias que são de extrema importância. Cada um de vocês vai obter vários sucessos acadêmicos, claro, mas também pessoais, que podem parecer pequenas conquistas, que no fundo têm um impacto profundo no seu bem-estar. O desenvolvimento pessoal, gente, necessita de elogios constantes. E, obviamente, esse impacto é ainda maior quando é compartilhado por um grupo de pessoas. A esse respeito, todos vocês vão receber, até o final da semana, um e-mail de um aluno do último ano do curso que você está cursando. Essa pessoa vai ser o seu mentor durante a sua viagem pela universidade. Este programa foi iniciado há 5 anos e tem dado muitos frutos. Finalmente, aprenda a viver o presente. Todos fazemos planos, e não é só na passagem de ano, não. Muitos jovens têm grandes planos e, por mais que isso seja importante e positivo, não é menos verdade que, por vezes, isso pode gerar grande ansiedade. Mas se você se focar em pequenas metas diárias ou até mesmo semanais, vai conseguir fazer tudo o que você se propôs no início. Esqueça o passado. O passado é uma importante lição porque ajuda a nossa evolução. No entanto, o passado não deve ser um empecilho no seu dia a dia. Virar a página e seguir o seu caminho poderá te levar muito mais longe e de uma maneira mais saudável. A você, nossos cumprimentos por ter chegado até aqui. Esperamos que você encontre conosco a oportunidade de crescer como ser humano e cidadão.
Você tem agora 2 minutos e 30 segundos para terminar de responder às perguntas. Texto C. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir uma discussão sobre o impacto da tecnologia no futuro da educação.
A chegada da tecnologia na educação é uma realidade. Contudo, acreditamos que a inteligência artificial não para por aqui. Por um lado, a era digital vem facilitar a aprendizagem. Por outro lado, há quem defenda que tanta tecnologia dificulta a concentração dos alunos. Por favor, veja um folheto informativo para mais informação sobre a discussão de hoje. Temos conosco a doutora Helena Vaz, diretora de uma escola.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
e Manuel Silva, engenheiro informático da Universidade Nova de Lisboa.
Boa tarde a todos.
Bem-vindos ao debate Tecnologia no Futuro da Educação. Doutora Helena, como vê o presente e o futuro da educação na era digital?
É uma verdade indiscutível que a tecnologia veio mudar a nossa forma de viver e, por conseguinte, de aprender e de ensinar. Muito embora as escolas tenham de se modernizar, implementar sistemas tecnológicos custa imenso dinheiro e a maioria das escolas não dispõe de orçamento para computadores, quanto mais para quadros interativos.
Se me permite, doutora Helena, o modelo de ensino atual está completamente desfasado da realidade. Além disso, é urgente distinguir entre usar computadores em sala de aula e usar a tecnologia para melhorar o processo de ensino e de aprendizagem.
Ah, sem dúvida alguma. A nossa escola ganhou o concurso de escola mais tecnológica, não pela quantidade de computadores nas salas de aula, mas pela implementação de uma plataforma de ensino personalizado que os nossos professores de informática criaram. Além disso, introduzimos o uso de software de tradução simultânea para os alunos estrangeiros que ainda estão a aprender a língua portuguesa, pois verificamos que os resultados escolares melhoravam quando os conteúdos eram traduzidos.
Ou seja, a tecnologia teve um impacto positivo, mas há quem acredite que os robôs vão substituir os professores. Será uma realidade dentro de umas décadas ou um mito?
É impossível ter escolas sem ter professores. Ainda que todos tenham tablets e que passem o dia a assistir a vídeos educativos de maneira personalizada, não acredito que os professores desapareçam das escolas. O que me parece é que veremos os professores como tutores de aprendizagem. Ou seja, em vez de um professor ensinar os mesmos conteúdos a 30 alunos em simultâneo, ele vai ter pequenos grupos que vai orientar.
E qual vai ser o papel da tecnologia nesses pequenos grupos de trabalho, senhor engenheiro?
Bom, de acordo com os especialistas em desenvolvimento de tecnologias para a educação, cada aluno terá um mini computador pessoal e poderá aceder a uma variedade de jogos de aprendizagem online. Desta maneira, os estudantes têm a seu cargo a gestão e a concretização dos seus objetivos de uma forma mais interessante e interativa, recebendo pontos por cada unidade, por exemplo.
E será que os alunos vão continuar indo às escolas, tal como hoje?
Os alunos terão sempre de vir à escola. Agora, os centros educativos vão ter de se adaptar. Deixaremos de ter salas de aula enormes e passaremos a ter espaços mais pequenos, onde grupos de trabalho possam discutir os mesmos assuntos. Além disso, creio que o modelo curricular atual é demasiado rígido. No futuro, os alunos vão poder escolher o que querem aprender.
Concordo plenamente. E não só no que querem aprender, também como e quando querem aprender. É necessário reconhecer que todos temos ritmos diferentes. Por que é que a escola tem de parar no verão?
Muito interessante. Obrigada pela vossa participação. Vamos passar agora às questões do público.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
A chegada da tecnologia na educação é uma realidade. Contudo, acreditamos que a inteligência artificial não para por aqui. Por um lado, a era digital vem facilitar a aprendizagem. Por outro lado, há quem defenda que tanta tecnologia dificulta a concentração dos alunos. Por favor, veja um folheto informativo para mais informação sobre a discussão de hoje. Temos conosco a doutora Helena Vaz, diretora de uma escola.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
E Manuel Silva, engenheiro informático da Universidade Nova de Lisboa.
Boa tarde a todos.
Bem-vindos ao debate Tecnologia no Futuro da Educação. Doutora Helena, como vê o presente e o futuro da educação na era digital?
É uma verdade indiscutível que a tecnologia veio mudar a nossa forma de viver e, por conseguinte, de aprender e de ensinar. Muito embora as escolas tenham de se modernizar, implementar sistemas tecnológicos custa imenso dinheiro e a maioria das escolas não dispõe de orçamento para computadores, quanto mais para quadros interativos.
Se me permite, doutora Helena, o modelo de ensino atual está completamente desfasado da realidade. Além disso, é urgente distinguir entre usar computadores em sala de aula e usar a tecnologia para melhorar o processo de ensino e de aprendizagem.
Ah, sem dúvida alguma. A nossa escola ganhou o concurso de escola mais tecnológica, não pela quantidade de computadores nas salas de aula, mas pela implementação de uma plataforma de ensino personalizado que os nossos professores de informática criaram. Além disso, introduzimos o uso de software de tradução simultânea para os alunos estrangeiros que ainda estão a aprender a língua portuguesa, pois verificamos que os resultados escolares melhoravam quando os conteúdos eram traduzidos.
Ou seja, a tecnologia teve um impacto positivo, mas há quem acredite que os robôs vão substituir os professores. Será uma realidade dentro de umas décadas ou um mito?
É impossível ter escolas sem ter professores. Ainda que todos tenham tablets e que passem o dia a assistir a vídeos educativos de maneira personalizada, não acredito que os professores desapareçam das escolas. O que me parece é que veremos os professores como tutores de aprendizagem. Ou seja, em vez de um professor ensinar os mesmos conteúdos a 30 alunos, em simultâneo, ele vai ter pequenos grupos que vai orientar.
E qual vai ser o papel da tecnologia nesses pequenos grupos de trabalho, senhor engenheiro?
Bom, de acordo com os especialistas em desenvolvimento de tecnologias para a educação, cada aluno terá um mini computador pessoal e poderá aceder a uma variedade de jogos de aprendizagem online. Desta maneira, os estudantes têm a seu cargo a gestão e a concretização dos seus objetivos de uma forma mais interessante e interativa, recebendo pontos por cada unidade, por exemplo.
E será que os alunos vão continuar indo às escolas, tal como hoje?
Os alunos terão sempre de vir à escola. Agora, os centros educativos vão ter de se adaptar. Deixaremos de ter salas de aula enormes e passaremos a ter espaços mais pequenos, onde grupos de trabalho possam discutir os mesmos assuntos. Além disso, creio que o modelo curricular atual é demasiado rígido. No futuro, os alunos vão poder escolher o que querem aprender.
Concordo plenamente. E não só no que querem aprender, também como e quando querem aprender. É necessário reconhecer que todos temos ritmos diferentes. Por que é que a escola tem de parar no verão?
Muito interessante. Obrigada pela vossa participação. Vamos passar agora às questões do público.
Você tem agora o resto do tempo para terminar de responder às perguntas.